sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Das 18 às 18 horas, entramos em onda média, 1530. Onda curta, 13.630, 17.655. Não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com. No WhatsApp, para aqueles que nos quiserem contactar, o nosso número é 908-652-4584. Portanto, neste Angola Fala Só, vamos estar em diálogo com os ouvintes e com o nosso convidado. Hoje o nosso convidado é uma figura bem conhecida em Cabinda, se não mesmo em toda a Angola, Padre Casimiro Congo. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a situação em Cabinda e talvez também um pouco da situação da Igreja nesse enclave. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Fontes dos governos americano e cubano revelaram que o presidente americano Barack Obama e o seu homólogo Raul Castro falaram pelo telefone na passada quarta-feira, mas não adiantaram pormenores da conversa. Apesar da Casa Branca reiterar não estar previsto nenhum encontro bilateral, fontes da administração americana admitiram que Obama e Castro poderão interagir em algum momento durante a cimeira do continente americano que se está a realizar no Panamá. À margem da cimeira, o secretário de Estado americano John Kerry reuniu-se ontem com o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, naquele que foi o encontro ao mais alto nível entre Washington e Havana em várias décadas. Hillary Clinton deverá formalmente anunciar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos no próximo domingo, disseram meios de informação americanos. Segundo essas fontes, a antiga secretária de Estado deveria anunciar a sua decisão num vídeo a ser colocado nas redes sociais, devendo de seguida deslocar-se a diversos estados onde as votações nas primárias são as primeiras. Esta será a segunda candidatura de Hillary Clinton. A primeira foi em 2008, quando ela perdeu a nomeação a favor de Barack Obama. Clinton é considerada favorita para vencer a nomeação pelo Partido Democrático. A Cruz Vermelha indicou ter feito chegar o primeiro carregamento médico de emergência ao Iémen, onde uma campanha de ataques aéreos de uma coligação liderada pela Arábia Saudita parece não abrandar. O avião de carga chegou esta sexta-feira à capital iemenita de Sanaa, transportando 16 toneladas de medicamentos. Aparelhos militares pertencentes à coligação de Estados Árabes Sunitas estão desde há duas semanas a bombardear áreas do Iémen, controlada pelos Houthis, que se acredita sejam apoiados pelo Irão. Representantes do governo sírio e de alguns grupos da oposição concluíram conversações desta sexta-feira na Rússia sem qualquer sinal de progresso sobre a forma de pôr termo a 4 anos de guerra civil. Foi a segunda ronda de negociações, sem êxito, sobre a paz na Síria, negociações essas patrocinadas pela Rússia, um aliado do presidente Bashar al-Assad. A Organização Mundial de Saúde disse que diminuiu consideravelmente o risco da epidemia de ébola na África Ocidental se alastrar para outros países. Mas a organização disse que o ébola continua a ser uma ameaça, continuando a ser o que chama de uma emergência de saúde pública a nível internacional.
Angola Fala Só.
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 Angola, fala só, é isso que nós queremos que os ouvintes façam, que falem. E hoje o nosso convidado é o Padre Casimiro Congo, conhecida figura de Cabinda e talvez mesmo de toda a Angola. Padre Congo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente.
Ótimo, também está a chegar muito bem. Olha, Padre Casimiro Congo, eu antes de o pôr em contacto com os ouvintes, e já temos aqui muitos ouvintes em linha, eu queria-lhe começar por perguntar qual é a situação que se vive aí neste momento, e eu faço esta pergunta tendo em conta que, pelo menos teoricamente, está prevista para amanhã uma manifestação para exigir a libertação do Marcos Mavungo e do Arão Tempo. Qual é a situação aí hoje em Cabinda?
Olá, meu amigo. Nós cá em Cabinda, quase que não há diferença entre os estados de sítio, de exceção permanentes, encabindo e os dias talvez de maior risco. Hoje estive no hospital para visitar, no meu trabalho sacerdotal, para visitar o meu amigo, o conterrâneo, o Dr. Mavungo. Fomos até o local onde está hospitalizado, em situação bastante, muito preocupante. Estivemos fora à espera que uma enfermeira nos introduzisse para vermos e fazermos uma pequena oração. Depois de uma hora de espera, disseram-nos que ele não podia receber visitas. Fiquei assim, um bocado triste, mas estou habituado com isto, a estas violências e violações das situações mais difíceis. Uhum. É interessante, eu estava a ver aqui, que espero que a manifestação corra bem, porque a própria Constituição, no artigo 47º, no primeiro, diz é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica sem armas. Ora, o Dr. Marcos Mavungo e o Dr. Tempo estão lá presos e até nem fizeram a manifestação.
Olha,
estão lá presos.
Padre Congo, desculpe interromper, mas você mencionou aqui que o Dr. Mavungo está hospitalizado. Eu, pelo menos, não estava ciente disso. Ele está hospitalizado fora da prisão ou num hospital mesmo, é?
Sim, está mesmo no hospital, mas com a guarda pretoriana à volta de si. Uhum. E que não deixam ninguém dos seus amigos, dos seus conterrâneos visitá-lo. Não sei, talvez seja a mulher.
E porquê é que ele está hospitalizado, sabe?
Eu estava a ler aqui na Angola 24 horas, diz que tem problemas cardíacos, mas ele é meu amigo, meu conterrâneo, meu companheiro na universidade. Uhum. Ele muitas vezes queixou-se de algumas mazelas que tem. Ele não é de saúde, ela é muito, muito boa. Uhum. Então estes momentos de prisão, e uma prisão tão injusta como todos sabemos, não deixa de mexer com ele próprio, com a sua saúde, com a sua mente, a revolta que ele leva em si, que sente, essa carga de levar um povo de humilhações durante 40 anos. Uhum. Isto acabou por mexer nele. E está, disse a minha... A sua esposa disse que tem problemas cardíacos.
Aham. E o Dr. Tempo, sabe alguma coisa dele?
Eu também falei com o irmão dele, disse-me que já esteve lá no hospital para exames também. E não sabemos como está a saúde dele. É a mesma condição, isto é. Estas detenções que não sabemos onde vão parar acabam por mexer com as personalidades psicanalíticas das pessoas e acabam por fazer girar ou tirar para cima certas doenças e certas não funcionamento de alguns órgãos do físico das pessoas. Estamos aqui todos muito preocupados com a situação dos nossos irmãos.
Muito bem. Olha, Padre Congo, eu vou já passá-lo então aos ouvintes. Vou começar com o ouvinte Alcides Satumuana. Senhor Satumuana está no Namibe. Está-me a ouvir?
Viva, boa tarde.
Boa
Alcides
tarde.
Satuama.
Como é que se chama? Desculpe, não ouvi.
Alcides Satuama.
Sim, eu fui... Satuama. Ok, desculpe. Está bem, desculpe, enganei-me no nome. Ok, Satuama.
Não tem problemas nenhum, okay. Não tem problemas nenhum, meu caro amigo e jornalista.
Ok.
João Santa Rita.
Muito obrigado. Portanto, Alcides Satuama. No Namibe, faça favor, Sr. Satuama, se tiver uma pergunta para o Padre Congo, faça favor.
Ok, saúdo extensivamente a todos os ouvintes da VOA, saúdo em especial aos profissionais desta casa de rádio.
Muito obrigado.
E em especial também ao Padre Congo, uma pessoa que tem muito carisma por ele. Padre Congo, tenho várias questões a fazê-lo. Vou logo pela primeira. Padre Congo, o que lhe vem à alma quando vê angolanos a serem fuzilados pelo regime eduardista por estes pensarem diferente? Esta é a primeira. A segunda, o que tem a dizer sobre as prisões dos nossos manos, visto que a própria lei nos confere, não é, o direito de manifestar? A terceira. Por que o governo de Angola teme a existência da igreja criada pelo senhor padre em Cabinda? A quarta e última, padre Congo, acredita numa nova Angola com os dirigentes que temos hoje? Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por uma vez mais a Voa nos dar esse direito de podermos questionar.
Muito obrigado. Era o senhor Alcides Satuama, no Namibe. Padre Congo, quer responder?
Sim, vou responder. A primeira coisa que quero atribuir ao afeto que tenho por mim, às vezes são que toda a gente me odeia, que toda a gente está contra mim, está contra os cabindas, mas acredito que o sofrimento é tão igual às vezes que eu acho que a minha percepção acaba por ser falsa. Agradeço mesmo essas palavras de amor e de estima. Isso faz bem à alma, faz bem à vida das pessoas. E ouvir uma pessoa que está tão longe a dizer que me estima, quero agradecer-lhe e que Deus o abençoe. Mano, olha, nós temos aqui a nossa Constituição, que é a Constituição do Eleitoral. E está aqui muito claro. Todo cidadão tem direito à liberdade física e à segurança individual. Portanto, se fugiram pessoas, não estão conforme a Constituição que temos aqui. Visão dos nossos irmãos, nós estamos habituados, irmãos, aqui. Eu estava a falar com um conterrâneo meu de Cabinda, que fazíamos um bocado de estatística destas prisões que vão buscar no Arco da Velha e depois transformam-nas em prisões concretizadas. Olha, quanto ao problema do Dr. Marcos e do Dr. Tempo, vou dizer uma coisa. Foram presos sem que a manifestação fosse realizada. O Dr. Marcos foi preso até na porta da igreja. E até agora não ouvimos nada falar da igreja que pertence, da Igreja Católica Romana. Eu gostaria que ao invés de estarem a preocupar-se tanto com outras coisas, se preocupassem com as suas ovelhas. E estão ali presos. Agora estão a dizer que o Dr. Marcos, como trabalha numa longa, e numa longa há explosivos para a chamada experiência sísmica, e que numa longa desapareceu algumas bombas, e quem as fez desaparecer foi o Dr. Marcos. E mais ainda, que trouxeram militares congoleses, e esses militares congoleses estão por aí a tentarem fazer ataques. Isso faz-nos sofrer muito. E eu digo a verdade, estou para ver até que ponto esta sua prisão, que agora são simples detidos, não vai a uma prisão efetiva. Porque isto estamos habituados. Em 2010 foi assim com o padre Raul Tarte, foi assim com o Dr. Belchor, foi assim com o Dr. Luemba, foi assim com mais outros. Passaram lá quase por volta de um ano e tal de prisão. Portanto, nós estamos um bocado habituados a isso. Aliás, quero adiantar mais uma coisa. Que todas as vezes que pronunciam os nossos nomes, a primeira palavra que dizem é prisão. Então, somos tão vulneráveis, somos tão humilhados permanentemente, que eu até me interrogo, valeu a pena essa independência. A terceira pergunta à minha igreja, ou à igreja a que pertence. A Igreja Católica das Américas foi fundada na América, nos Estados Unidos. Temos um bispo que se chama Dom Ramos Teixeira, Cupertino Ramos Teixeira. Nós somos uma vigaria e eu controlo a África toda. Estou aqui em Cabinda e Angola, mas controlo toda a África. Temos agora comunidades em Ponta Negra, temos comunidades nos Camarões, e daqui a dias tenho que viajar para aquelas zonas para orientar as comunidades que se encontram lá. Só que em Angola é que nós temos grandes problemas e grandes dificuldades. Neste momento que eu digo ao meu irmão, saiba que temos um catequista preso há cinco meses, vai fazer 6 meses, e só porque encontraram a rezar. A polícia entrou no gado, disparou sobre o teto, furou tudo. Foi levado ao tribunal. Você sabe que nós aqui em Cabinda, os tribunais, é o batom do governo. Só para chegarem, muitas vezes, a sentença, leva-se horas e horas à espera que de fora cheguem os anos e os dias de prisão. Então, qual é o problema central da igreja a que pertenço, da igreja que me faz viver, que me faz estar numa comunidade com tanta força e com tanta dedicação? A primeira é porque o governo dizia antes que não tínhamos um documento. A senhora governadora, que é governadora de Cabinda, foi capaz de dizer que a Igreja Católica das Américas não tinha nenhum documento. E a cultura sabe perfeitamente que temos. Ultimamente chegaram documentos até assinados pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o John Kerry. Esses documentos foram homologados pela embaixada angolana nos Estados Unidos. Vieram, fizemos-nos traduzir, foram traduzidos e foram credenciados no INAR, Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos. Temos esses documentos, todos eles. Chegados aqui em Cabinda, o comandante da polícia São Lento disseram que nem podíamos mover um pé, porque precisava de 100 mil crentes. Mas como vamos ter 100 mil crentes se eventualmente nós não pudermos atuar como comunidade? Mas o grande problema até, eu não acho tanto da parte do governo. O governo que no, quando, vamos dizer, quando, na Constituição, que a 21ª diz, no artigo 10º diz que a República de Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas nos termos da lei. O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas. Esta mesma igreja, este mesmo Estado que se diz laico, cá em Cabinda não é. Porque cá em Cabinda está sumamente ligada à Igreja Católica Romana, que o discurso que faz o governo é o mesmo discurso que ouvimos nas igrejas. E esses padres se esquecem que um dos primeiros documentos do Concílio Vaticano II é a liberdade religiosa. Eu fico tão admirado com padres que desconhecem completamente até a própria doutrina da Igreja que pertence. Mas temos a viver isto quando a Igreja Católica Romana aqui proclama que a nossa Igreja é política, o governo assume ou começa com o governo e termina nos templos da Igreja Católica Romana. Quando a Igreja Católica Romana proclama que a nossa Igreja não tem bispo, a mesma doutrina sai nos concílios do MPLA. Quando a Igreja Católica Romana proclama que eu não tenho, digamos, o poder dos batismos e tudo, eu não sei onde foram buscar essa teologia, a própria doutrina chega nos meandros do MPLA. Eu fico tão admirado que como é que uma Constituição tão bonita, tão linda, que até o céu chega a ter comportamentos destes. Uhum. Meu irmão, eu podia até falar mais, mas sim, vamos ter tempo para falar. E eu queria, na última pergunta, acredita numa nova Angola. Meu irmão, eu quero acreditar por dois motivos. Ninguém é eterno. Até o Filho de Deus teve o seu momento, 33 anos. Acredito que esta nova juventude, apesar de estar tão metida em negócios e esquecer-se da dimensão antropológica do próprio homem, esta juventude pode ter uma última palavra a dizer. Todos aqueles que nos tiram a liberdade de viver, todos aqueles que nos tiram a liberdade de sentir o irmão, tem o seu momento.
Muito bem.
E Angola, que é de todos nós, vai ser diferente, eu acredito.
Muito bem. Padre Congo, vamos para a Cabinda. Eu vou-lhe pedir para ser um pouco mais breve, porque temos muitos ouvintes em linha e eu creio que eles todos querem falar consigo. Portanto, vamos já para o ouvinte José Chicaia, em Cabinda. Senhor Chicaia, está-me a ouvir?
Sim, muito boa noite.
Faça favor.
Sim, muito boa noite, obrigado pela oportunidade que me foi concedida e mando meus cumprimentos ao tio Jorge, eu não chamo de padre, chamo dele de tio.
Muito bem.
Temos uma afinidade muito chegada. Ele sabe quem está a falar. As minhas questões são, que eu tenho a dizer, que eu tenho a questionar ao senhor padre é, qual é a atitude que a sociedade civil em Cabinda tem que tomar para a solução ou minimizar os problemas? Um, sobre a má governação do executivo local. Dois, sobre os ativistas detidos, refiro-me de Marcos Mavungo e Arão Tempo, junto com seu cliente de nome Manuel. Acho que estamos a nos esquecer de uma coisa. O doutor, o advogado Arão Tempo, foi detido junto com seu cliente de nome Manuel. E por outra questão, desde que foi destituída a Palabanda, Associação Cívica de Cabinda, que dificuldades ativistas têm para a construção de uma nova associação de caráter como a Palabanda? E por última questão, qual é o conselho que o senhor padre tem a deixar sobre os novos ativistas jovens que vão se deparando com a situação, que vão reivindicando a situação de Cabinda?
Muito obrigado. Era o senhor José Chicaia, em Cabinda. Padre Kong, faça favor.
Eu vou ser linear. A primeira, má governação. Olha, digo a verdade, eu não gosto muito de meter nessas críticas. O próprio governo tem os seus mecanismos. Nós, mesmo que falhemos, somos tidos como balabalistas, somos tidos como flecas, e, portanto, nem temos voz para dizer que o pé dói, que a mão não está boa, e que a vida temos fome, temos luz, não temos luz, não temos água. Espero que os que fazem a assessoria ao governo vejam o que devem fazer. Mas eu acredito que Cabinda poderá gerar, os seus líderes estarão muito mais preocupados com a situação do povo. Segundo, ativista de filho, já falei, vamos esperar que a justiça seja independente, como diz a Constituição. Terceiro, quanto a Palabanda, olha, é interessante, essa situação da Palabanda até agora não vai, nem água vai, nem água vai. Nós sabemos que o problema está em recurso junto do Supremo e já há anos isso não dizem nada. Mas como cidadãos temos o direito que esse tribunal diga alguma coisa. Uhum. Espero que nos próximos anos Deus possa ter piedade da humilhação que sofremos permanentemente.
Uhum. Muito obrigado, Padre Casimiro Kong. Estava a falar sobre perguntas do ouvinte José Chicaia em Cabinda. Agora vamos para o centro de Angola, para o Uambo, para o ouvinte Armindo Jorge António. Senhor António, está em linha?
Sim, estou em linha, filho.
Faça favor.
Sim, em primeiro lugar, boa noite ao nosso convidado, boa tarde, América, e boa tarde para o meu presidente, Dr. Isaías Angola Samakula.
Ok, faça favor então. Muito obrigado.
Sim, a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que os padres em Angola, quando o partido no poder se comporta mal, inclusive o tal José Eduardo dos Santos, não têm agido, ficam calados, e quando o presidente da verdade, que é o Dr. Samakula, diz a sua verdade perante o povo sofredor angolano, eles ficam contra a verdade do Dr. Samakula? É, se a Bíblia diz que a verdade é que vos libertará, por que que vocês, como padres, não fiquem contra aqueles que mentem o povo, aqueles que maltratam o povo? E... então, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quando é que os padres estarão a criticar o governo no poder daquilo que é o comportamento dele dia a dia? Quem fala a verdade é procurado à noite até que seja encontrado em ser morto. E a última: qual é o salário mínimo que esperas como padre quando a UNITA estiver no poder? Qual é o salário mínimo que ele estará a pagar para este povo angolano?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Armindo António, é no Uambo. Padre Congo, olha, uma dessas perguntas pelo menos chamou o meu interesse, porque eu quando estive em Angola o ano passado, ouvi um padre da Igreja Católica dizer: a Igreja não é um partido da oposição. E, portanto, vá lá, a inferência era que as pessoas esperam que Angola que a Igreja esteja sempre contra a denunciar o governo, e essa não é a função da Igreja, pelo menos foi o que eu retirei dessa declaração. O que é que você tem a dizer sobre isso?
Olha, às vezes há umas perguntas que não sei por ser cabinda, me deixam assim um bocado atrapalhado. E com muita razão dizem que a Igreja não é um partido da oposição, mas também não pode ser uma bengala do governo.
Uhum.
É importante que a Igreja mantenha a sua liberdade. É importante que a Igreja tenha como referência Jesus Cristo. E se virmos, Jesus Cristo nem foi partido da oposição e nem foi bengala do governo. O que acontece é que a Igreja de Angola, aquela, sobretudo aquela romana, está sobre o muro. Não se sabe de que lado cai. Esse é o grande problema. Vou dar um exemplo muito, muito triste. Nós aqui, a Igreja de Cabinda, a nossa, a Igreja que pertence, é perseguida. Mas a primeira entidade que devia nos defender seria a Igreja Católica Romana e as outras igrejas. A liberdade profunda antropológica de homem dirigido a Deus. Mas essa Igreja colabora e corrobora com a polícia para nos fazer mal. Ora, eu fico admirado que uma Igreja que se diz de Jesus Cristo atuar dessa maneira. O meu colega, o meu amigo, disse muito bem, falou do capítulo 8, versículo 32 e 35 do Evangelho de João: a verdade vos libertará. Mas a verdade custa caro, cria mártires. Nós não queremos uma Igreja que esteja contra o governo. Só queremos uma Igreja que faça o seu trabalho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo andou pelas ruas, curou. Jesus Cristo andou pelas ruas e andou nos palácios. Então é preciso vermos, não somos não somos Igreja por oposição, mas também não devemos ser bengala.
Muito bem.
Do governo.
Olha, Padre Congo.
Continue. Sim, a segunda, por que fica ao lado de Eduardo dos Santos e contra Samacu? Mano, eu não sei, essa pergunta é para mim muito difícil, mas é terrível quando as pessoas se acomodam e não olham para o futuro. O futuro pode ser muito diferente. Eu me recordo no tempo colonial, quantos fugiram, estavam, iam queixar, iam fazer, iam, como dizem, bufar, trabalhar os momentos de libertação, e quando chegaram, tiveram que fugir. Temos estado muito atento com o tempo que vivemos. Não sabemos o que é que pode vir depois. Terceiro, olha, eu tenho estado muito admirado quando há eleições. É uma... Uma das coisas que mais me dói o coração é que nunca se discuta a política fiscal de Angola. Nós não sabemos até onde chegam os impostos, quanto... E incrível que se discute tanta coisa, mas nunca se discute o chamado... a questão tributária. Nós cá em Cabinda, as coisas mudam como mudam, temos que ir à Ponta Negra e temos um monte de problemas.
Uhum.
E se vier a UNISA e conseguir olhar para Cabinda e ver para a situação de Cabinda e mudar um bocado a história tributária de Cabinda, vamos agradecer as mudanças.
Olha, Padre Congo, desculpe, vou ter que interromper porque estamos a chegar ao topo da hora e eu tenho que dar aqui os cumprimentos de onda, mas vamos com certeza continuar o diálogo depois do topo da hora, depois das 13. Eu quero recordar que a partir das 18 horas, portanto 13 horas dos Estados Unidos, estamos a transmitir em onda média também 1530, continuamos em onda curta 13.630, 15.720, na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp 908-652-4584. Esta é a voz da América a transmitir a partir de Washington, 13 horas em Washington, 18 horas em Angola. Este é o Angola Fala Só. E hoje temos connosco o padre Casimiro Congo, uma figura bem conhecida em Cabinda e não só, conhecida também em Angola. Antes de continuarmos, uma rápida vista de olhos pelas principais notícias. Fontes do governo americano e cubano revelaram que o presidente Barack Obama e o seu homólogo Raul Castro falaram pelo telefone na passada quarta-feira, não adiantaram pormenores, mas isto surge no meio de notícias de que os dois estadistas se poderão encontrar à margem da cimeira do continente americano que se está a realizar no Panamá. Ontem o secretário de Estado John Kerry reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, o encontro a mais alto nível entre Washington e Havana em várias décadas. Notícias nos meios de informação americanos dizem que Hillary Clinton deverá formalmente anunciar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos no próximo domingo. Hillary Clinton foi candidata em 2008, quando perdeu a nomeação do Partido Democrático a favor de Barack Obama. Ela é agora considerada favorita para vencer a nomeação pelo Partido Democrático. Vamos continuar com o padre Casimiro Congo, temos muitos ouvintes. Padre Congo, chamou-me aqui a atenção uma coisa que você disse quando estava a responder a um dos ouvintes, e eu não me recordo já qual era, é que você falou de que Angola é um país para todos e falou também da situação de Cabinda em relação à Angola. Qual é a sua posição em relação, vá lá, às reivindicações para Cabinda de autonomia, independência, semi-autonomia? Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, meu amigo João Santa Rita, eu posso falar aqui uma coisa, porque as pessoas pensam que nós somos radicais, que não queremos conversar, que somos tão radicais que Angola não tem com quem conversar. Eu vou contar, eu vou pôr isso fora, porque as pessoas querem brincar muito conosco, querem nos fazer de nós sempre crianças. No ano passado, estivemos, através de um jovem que a gente chamava Chaves, a casa militar mandou para Cabinda um dos seus membros, eu creio que preeminente, chamado Dr. Daniel Mingas Casimiro. Esse Dr. Mingas Casimiro, que é de Fútil, que é de Cabinda, que é um grande membro da casa militar, veio a Cabinda e reuniu-se conosco. Estava eu, fui convidado, aceitei. Estava o Gia Chicaio, meu irmão, um amicíssimo meu, estava o senhor Ivo e estava o senhor Faustino Muizira. Ora bem, nós tivemos essa reunião e o doutor Daniel Mingas Casimiro disse-nos que Angola não se importava nada com a situação que passava em Cabinda, porque com pouco dinheiro podia manter esse estado quase de instabilidade e que não gastava muito dinheiro. E, portanto, que a Angola não estava disposta a perder tempo se nós não aceitássemos o memorando de entendimento. Ora bem, disse-nos que a Angola estava disposta a dar-nos, como disse ele, uma autonomia administrativa. Ora bem, eu disse simplesmente que nós estávamos contra uma autonomia administrativa, mas que Angola dissesse, que o governo angolano dissesse onde queria chegar. Muito bem. Fizemos uma ata. Essa ata foi assinada por todos nós e pensávamos sempre que depois daquela reunião que tivemos com o Dr. Daniel, eu creio que do conhecimento, talvez também, do general Copelipa, passados dias, houve uma outra reunião em Ponta Negra. Também ouvimos dizer que foi, mais uma vez, levado a cabo pela Casa Militar, esteve conosco, nós não sabíamos nada, mas em Ponta Negra voltou para a reunião. Meteu sempre Cabindas contra Cabindas. Mas como se isso não bastasse, senhor Santa Rita, é que passados alguns dias, houve uma violência sobre mim. Fecharam a igreja, prenderam batistas, bateram mulheres, mas eu disse cá comigo, nós há certo pouco tempo estávamos a conversar, assinamos atas, dissemos que estávamos disponíveis a uma visão dinâmica da situação de Cabinda, mas é que passados alguns dias há tanta violência sobre mim. Eu digo isto porque É tão claro que Angola não quer nada resolver ou minimamente esbater todos os problemas que se opõem por falta de uma identidade desta terra no caminho. É triste que se chegue a estado que brinquem com as nossas vidas, que brinquem com as nossas almas e nos fazem como crianças que devem dar um chocolate, depois tiram dar uma bolacha. Ora, as pessoas não sabiam disso.
Muito bem. Pronto, então, olha, agora vamos para a capital, para Luanda, para o ouvinte Fulgêncio Daniel. Senhor Daniel, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Muito obrigado, Senhor Daniel. Eu sei que está à espera há muito tempo. Eu quero lhe agradecer o facto de ter continuado em linha. Faça favor, se tiver uma pergunta, eu agradeço.
Ok, ok. É muito boa noite, primeiro, padre. Acho que depois de ouvir o que ele disse, retiro as minhas perguntas, mas agora ficaram as seguintes. Gostaria de saber qual é o estado atual de Cabinda após a manifestação das semanas passadas. Segundo, queria saber qual é o estado dos cabindenses com o fórum cabindês, neste caso o padre, qual é a sua relação sobre qual é o ponto de vista do padre sobre o fórum cabindês para o diálogo. Essas são as minhas perguntas e muito obrigado.
Olha, muito obrigado. Boa pergunta, Sr. Fulgêncio Daniel. Fórum cabindês para o diálogo, Padre Tati. Padre Congo, desculpe. Como é que vê isso?
Está bem, meu amigo. Olha, agradeço o meu conterrâneo de Luanda e vou tentar esclarecê-lo no que puder. O que não puder, fica Deus encarregue de completar. Meu irmão, ainda bem que pergunta por nós. Essa pergunta não é para responder. É sinal que da sua parte é um sentimento profundo por este povo. Agradeço. Eu sempre pensei que todos os angolanos tucos estavam contra o povo de Cabinda. É importante uma geração que começa a mexer e que pensa que podemos ser angolanos sem torturar os cabindas. Muito obrigado. A segunda, essa manifestação, vamos esperar, completando, vamos esperar que desta vez não ponham mais militares para bater e para prender. Se acontecer, não vai ser novidade. Foi sempre assim. Olha, quando prenderam o Dr. Marcos Mabungo, quando prenderam o Dr. Arão Tempo, eu ia a Ponta Negra e fui humilhado diante dos congoleses. Quando cheguei no Congo, lacrimejei. Não esperava que uma Angola independente eu fosse tão humilhado diante dos estrangeiros. Mas não faz mal. A história constrói-se com as lágrimas. Cheguei a Ponta Negra, mandei uma mensagem ao comandante da polícia. Disse ao comandante da polícia: mais uma vez, a vossa segurança humilhou-me diante de estrangeiros numa sala. Estou habituado, mas não me consigo. Eu acredito que o comandante da polícia não o faz por conta própria. Eu já falei com o comandante da polícia e ele esteve muito aberto às minhas palavras. Eu estive a compreender profundamente. Ele não é livre. Não é da sua vontade de mandar prender catequistas, mandar que revista o meu carro. Isto vem tudo de Luanda. E eu quero estar neste momento a compreender o comandante da polícia. Meu irmão, olha, desde a quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, até domingo, a minha casa esteve sendo cercada de polícias, intimidando as pessoas que vinham a rezar comigo. É para ver qual é a vida dos cabindas. Segundo, qual é o meu ponto de vista sobre o Fórum Cabindês para o Diálogo? Mano, quero dizer uma coisa, que para nós, os cabindas, a história é construída desta maneira. Mas neste momento quero dizer que o Fórum de Cabinda para o Diálogo é uma etapa do povo de Cabinda. foram momentos que talvez o meu irmão Bento Membe não aquilatou de maneira muito concreta a falta de boa vontade para, até de certa maneira, fazer com que as cabindas se sintam angolanos. Está aí. E quero comunicar a toda a comunidade que a minha, eu não sou político, eu sou simplesmente uma consciência deste povo e continuarei a sê-lo. Por isso eu não crio divisões, não quero criar divisões. Na sexta-feira santa, eu fui encontrar o meu irmão Bento Membe, abraçamos, estivemos juntos, falamos das nossas vidas, abraçamos-nos, eu como não bebo, e voltei a casa. Quero dizer isso aos cabindas, que quanto mais divididos estivermos, mesmo que o outro cometa erros grossolanos e graves, nós estaremos sempre muito desumanizados e as pessoas vão continuar a humilhar-nos. Vamos criar um espaço de reconciliação dos cabindas para podermos ter alguma força de diálogo. Isso queria lhe dizer.
Muito bem. Muito obrigado, Padre Congo, e eu espero que o ouvinte Fulgêncio Daniel de Luanda tenha ficado satisfeito com a sua pergunta, com a sua resposta. E agora vamos para a Lunda Norte, uma região que muita gente diz ter uma situação semelhante à de Cabinda. Vamos a ver. É o ouvinte Samutela Samuanza. Senhor Samuanza, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir, sim.
Faça favor, se tiver uma pergunta.
Alô?
Sim, faça favor. Está-me a ouvir?
Ok, muito obrigado. Ok, estou-lhe a ouvir. Estou-lhe a ouvir.
Sim, senhora, faça favor.
Muito obrigado pela palavra, a oportunidade que me dá pela primeira vez. Boa tarde ao jornalista e boa noite ao nosso convidado.
Boa tarde, boa tarde.
Alô?
Boa tarde.
Alô?
Sim, sim, faça favor.
Alô?
Sim, faça favor. Senhora Samuanza, está-me a ouvir? Senhor Samuanza? Não, parece que não está em linha. Vamos então para Malange, para o ouvinte Mário Andrade. Senhor Mário Andrade, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor. Olha, só um momento, senhor Andrade. Eu vou dizer ali à nossa produtora para manter o senhor Samuanza em linha. Nós não estávamos a ouvir. Não sei se ela me está a ouvir. Portanto, é manter o senhor Samuanza em linha. Eu estou a ouvir que ele está em linha, mas ele não nos está a ouvir. Senhor Andrade, faça favor.
Sim, boa noite, caro jornalista, e boa noite, Angola, boa noite ao servo do Senhor. A minha pergunta é o seguinte para o senhor padre. Senhor padre, como tem intercalado o tempo, como tem dividido o tempo entre a vida ministerial e a vida sacerdotal e a família? E a segunda pergunta, como vai a situação em Cabinda, após a Semana Santa? Eram estas as minhas duas questões dirigidas ao senhor padre.
Muito boa obrigado.
Noite, Angola, boa tarde, caro jornalista.
Muito obrigado, senhor Andrade. Era o senhor Mário Andrade em Malanja. Olha, Padre Congo, faça favor, eu depois de você responder, eu tenho aqui uma notícia de última hora que nos está a chegar, que eu quero falar sobre isso. Está-me a ouvir, senhor Padre Congo?
Sim, estou a ouvir.
Então faça favor.
Bom, eu não entendi muito bem a pergunta do senhor Mário Andrade, podia ser mais claro, mas pronto. Eu quero dizer que a minha vida desde 2005 está muito bem escalonada. Até que eu não tinha começado essa experiência da comunidade da Igreja Católica das Américas, a minha vida é casa e a universidade onde dou aulas. Uhum. Agora que tem uma comunidade e essa comunidade ainda não tem liberdade de rezar, estou cá em casa onde vivo só e de manhã celebro com a comunidade que o governo ou as instituições me permitam. Este é o meu tempo. O resto do tempo, o meu tempo é de trabalho, o meu tempo é de estudo e o meu tempo é de escrever. Qual é a situação do povo de Cabinda? Eu sou uma parte pequenina deste povo. E este povo, eu sei perfeitamente que sou uma parte integrante do coração deste povo. nunca tive tanta confiança e acreditar que sou profundamente amado por este povo. Com os meus defeitos, com as minhas virtudes, mas eu acredito que devo ser um dos filhos mais amados por este povo. E você pode me perguntar porquê. Eu vou dizer porquê. Não, como dizia São Francisco de Assis, seja um grande santo. Não. Mas porque sou simplesmente coerente com o que defendo desde sempre. E isso talvez tenha me dado a oportunidade de continuar a sobreviver. Essa é a minha vida e não tenho mais outra vida.
Olha, Padre Congo, eu tenho aqui uma notícia de última da hora que nos chega do José Manuel em Cabinda. Vamos ver o que é que ele tem para dizer, mas o que eu tenho aqui é que o governo da província proibiu a realização da manifestação convocada para amanhã por achar que os propósitos anunciados pelos organizadores ofendem diretamente a honra e consideração devido aos órgãos de soberania eleitos democraticamente no país. José Manuel.
Para o efeito, a governadora de Cabinda apela aos organizadores e promotores a uma melhor reflexão sobre esta intenção. O governo da província exonera-se de quaisquer responsabilidades em garantir a segurança a esta marcha. Lê-se no documento endereçado aos organizadores pela governadora Aldina Matilde da Lomba Catembo. Segundo a chefe do executivo local, o exercício do direito à manifestação não afasta o dever do pedido de autorização para a realização da marcha. A organização da marcha, lê-se ainda no documento, não observou uma formalização escrita à governadora da província com uma antecedência mínima de 3 dias úteis, tampouco se indicaram a hora, o local, trajeto e objeto da manifestação devidamente assinados pelos promotores. A omissão da indicação do domicílio de cada um dos promotores impede que a entidade que decide autorizar ou proibir a marcha e o possa notificar de forma legal. Acresce esta situação o facto da referida marcha pressupor a reivindicação de questões sensíveis que incitam, mais uma vez, a violência, a desordem pública. Estivemos a citar extratos das respostas da governadora da província de Cabinda aos promotores da marcha. A proibição da manifestação acontece numa altura em que o estado de saúde dos cidadãos José Marcos Mavungo, de 56 anos de idade, e de Arão Bula Tempo, 52 anos de idade, advogado e presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Cabinda, segundo os familiares, está a deteriorar-se a cada dia que passa desde a sua detenção no passado dia 14 de março de 2015. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Aí em cima do acontecimento, Padre Congo, surpresa?
Sim, surpresa, mas um bocado assim, eu creio que a governadora formada pelo ISPRA, não é? Relações Internacionais, e eu queria ler aqui o artigo 56º da Constituição. O Estado reconhece como invioláveis os direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e cria as condições políticas, econômicas, sociais, culturais, de paz e estabilidade que garantam a sua efetivação e proteção nos termos da Constituição e da lei. Este diz que o governo deve respeitar a Lisboa. Quanto às manifestações, eu não sei como é que a governadora não sabe, nunca leu a Constituição. E é grave quando um membro, um secretário-geral, um primeiro secretário do MPLA não conhece a lei mãe. Então diz aqui a Constituição. A reunião de manifestações em lugares públicos, 47º, carecem de prévia comunicação à autoridade competente, nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei. Ora bem, a governadora, a doutora Matilde, está muito errada. Está a caminhar por ínvios caminhos. Quando uma mulher, que devia ser, como diz Sigmund Freud, o encaixe e o esconderijo de alma do homem, a dona Matilde não está se comportando bem. E, sobretudo, quando da Constituição.
Muito bem.
Mais uma coisa. Quando ele diz contra os membros eleitos, ora bem, os membros eleitos devem, em toda maneira, evitando estapafúrdias, encontrar-se com o eleitorado. Eu fico tão admirado com o MPLA em Cabinda, porque o MPLA ganhou sempre, dos 5 deputados, ganhou sempre 4. Como é que tem tanto medo do seu eleitorado? Isto é uma pergunta que me deverão responder.
Muito bem.
Eu estou muito triste que a primeira governadora de Cabinda esteja a dar lições de tanta desumanidade.
Muito obrigado, Padre Kong, e obrigado mais uma vez ao José Manuel por essa notícia de última da hora. Bem, agora vamos tentar outra vez aquele ouvinte da Lunda Norte, que era o ouvinte Samutela Samuanza. Senhor Samuanza, está-me a ouvir agora?
Estou, sim, estou. Muito obrigado pela cedência de palavra. Boa noite ao nosso convidado e boa tarde ao senhor jornalista.
Muito obrigado.
Boa noite, meu irmão.
Eu tenho a dizer, como uma primeira questão, existe um problema em Angola que os ex-trabalhadores mineiros da Indiama, desde 1992, que a guerra assolou o país, estes foram abandonados e nunca foram indemnizados e reenquadrados. Será que a lei diz isso com relação ao trabalho? Ou só vive esta situação em Angola, como primeira questão? E o caro convidado, como padre, é, como é que pode considerar este caso? Segundo, numa república, existem quantas repúblicas? Nós estamos a ver, na província da Lunda Norte, existem duas repúblicas. Uma, a República de Angola, e a outra, a República do Quango, dirigido por presidente do Quango, o senhor Ernesto Mangala, e os seus elementos que vivem no município do Quango, uma segunda questão, com leis diferentes. O que acha, senhor padre, com relação a este respeito? A terceira e a última, a lei condena a delinquência. Meses atrás, a UNITA organizou para ir à comuna do Loremo, onde o povo do Loremo levantaram em peso contra a UNITA, queimaram viaturas, fraturaram os homens, e o mais complicado, quando o senhor Ernesto Mangala, governador da Lunda Norte, veio à comuna do Loremo elogiar a ação feita pelo povo. Será que todos os países vivem assim, dando-lhes também o prêmio, encorajando-os que continuem a fazer a mesma ação? Esta é a famosa democracia de Angola, ou a fantasia democracia
de... Muito obrigado. Era o senhor Samuanza, na Lunda Norte. Senhor Samuanza, muito obrigado. Padre Kong, olha, eu ainda tenho aqui mais um ouvinte em linha. Não sei se quer falar sobre estas questões. Dizem muito respeito à Lunda Norte. Não sei se quer comentar.
Sim, vou dar uma pequena palavra. Olha, eu vou falar como padre e vou falar como um cidadão que tem uma visão talvez muito não crítica em relação ao governo, mas não independente. Eu quero dizer que todos esses problemas que acabou de focar aqui é sinal que vale a pena começarmos a falar de uma profunda reconciliação entre os angolanos. E para que essa reconciliação se dê, seja efetiva, é importante que todos sejamos iguais perante a lei e que não haja classes privilegiadas. Até que Angola tiver classes privilegiadas, a impunidade e que podem fazer o que querem, esta Angola vai ser sempre um inferno para os pobres, para os oprimidos, para aqueles que não têm voz. Espero que criem a vossa sociedade civil aí, que possa levantar e apresentar os problemas aos tribunais. E segundo, é pena que o presidente tenha falado de intolerância política e os seus correligionários não queiram seguir o que o presidente disse.
Muito bem. Olha,
mas, para saber a mesma coisa, eu queria só completar. O senhor Samuanza, há um livro muito, muito bom que pode ler, que é do meu amigo Rafael Marques, que é Diamantes de Sangue. Pode esclarecer muito do que vocês passam por aí. Uhum. Nós aqui é o petróleo, vocês aí são os diamantes. É pena.
Olha, Padre Kong, eu tenho mais um ouvinte em linha. Ele está à espera há bastante tempo, portanto eu não o quero perder. Eu vou pedir ao ouvinte Costa Castilho no UIGE, para ser breve, porque temos 3 minutos para a pergunta e para a resposta. Portanto, o senhor Castilho, faça favor.
Muito boa tarde para o senhor jornalista e boa noite para o senhor padre.
Boa tarde, obrigado.
Boa noite.
Ok. Primeiro, gostaria de conhecer ao lado do senhor padre, enquanto religioso, eu quero saber, as igrejas hoje em dia já são centros de propaganda. E como centros da propaganda, será o único terço agora que estaremos a ler neste momento e aquela só porque graças do senhor José Eduardo dos Santos ou graças do nosso senhor Deus que nos pôs aqui na terra. E o segundo está aqui no dia 4 de abril, aqui no Inja, então, como dia de paz. Nós sabemos que dia de paz é para todos os angolanos. O que é que aconteceu que os jovens da JMP lá, todos vestidos com a sua roupa, entrassem à vontade. Apareceu alguns jovens da Jura para entrar, foram intimidados pela Polícia Nacional. E como Angola praticamente é um país democrático, e não sei o que é que se deve. Será esta paz é só para os do MPLA ou Angola dos do MPLA?
Obrigado, senhor Castilho.
Militantes.
Muito obrigado, senhor Castilho. Senhor Castilho, não posso mais porque não tenho tempo. Eu vou pedir ao Padre Kongo para comentar estas suas perguntas porque eu já não tenho muito mais tempo. Faça favor, Padre Kongo.
Olha, meu irmão, a igreja como definição, é um elemento sociológico que se criou em volta de uma figura que se chama Jesus Cristo ou Simão Kimbanda Tukus. Ora, quando a igreja não chega a equilibrar a sua dimensão mística e a sua dimensão sociológica, acaba por ser verdadeiros centros de propaganda. E pior ainda, quando são propagandas para bater palmas a injustiças, para bater palmas a matanças. Quanto ao problema da Jura, é sempre a questão da intolerância. E só vai acabar a intolerância quando a Constituição for cumprida, quer pelo governo, quer pelos atores políticos. Uhum. Quanto ao problema da polícia, mano, eu estava aqui no artigo 210, que a polícia está para proteger e que a polícia está para ajudar e para dar força e para dar guarida à população e à comunidade. Eu quero dizer que esta polícia que vocês têm aí é mesmo assim. Esta polícia se esquece que é a partidária, como diz muito bem o artigo. E esquecem-se de serem a partidária, por isso vão cometendo as piores desumanidades. Espero que o governo tenha isso em conta e que possa começar a fazer uma verdadeira educação patriótica e cívica para que o compreenda.
Obrigado,
o papel.
Padre Kongo. Eu queria lhe agradecer imenso, quero agradecer a todos os ouvintes que participaram. Não se esqueçam, amigos ouvintes, que têm que sempre mandar o número de telefone, não basta mandar só uma vez. Se quiserem participar outra vez, têm que voltar a mandar. E Padre Casimiro Kongo, eu quero lhe agradecer imenso o ter participado aqui. Eu sei, ou pelo menos tento imaginar as pressões que você sofre e, portanto, e a coragem que tem em vir aos microfones da Voz da América e falar como falou. Um muito obrigado, um abraço e felicidades no seu futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado também por me ter dado esta possibilidade de me exprimir ao mundo.
Muito obrigado e até à próxima.